Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum, quer do ponto de vista do número de deputados, quer do ponto de vista dos partidos, dos grupos parlamentares representados, só falta um, e, portanto, vamos dar início à nossa reunião. Eu peço a vossa compreensão para inverter um bocadinho a ordem. Os senhores da audiência, da plataforma, esperarão um bocadinho, porque eu vou ter que me ausentar por razões de saúde, e pedi à senhora deputada Filipa Roseta para me substituir na presidência da comissão. Mas antes, como há aqui uma questão que tem vindo a ser arrastada, gostaria de colocar mais uma vez à vossa consideração. Na parte 2, enfim, temos um primeiro ponto que é a proposta de calendarização do Governo para as audições regimentais, que os senhores deputados olharão, pensarão e dirão qualquer coisa na próxima semana, porque não é nada que tenha que ser resolvido de uma forma muito urgente. Mas a questão que eu gostaria, de facto, de deixar tratada é a questão das audições da Fundação de Serralves. Nós já temos aqui uma proposta da Comissão, não temos nenhuma novidade da parte da ACT, não existe nenhuma novidade da parte das entidades, mas há aqui, agora, a grande questão é se vamos já marcar as audições, não vamos marcar as audições, mas se o plenário da Comissão decidir que deve-se avançar já para a marcação, se deve avançar para a marcação, o já já tem dois meses ou três meses, enfim, coisa que o valha. Temos que decidir duas coisas, qual é a ordem das audições, pela qual iremos fazer as audições, se é aquilo que ficou combinado antes, que seria primeiro a ACT, em segundo lugar os trabalhadores precários e em terceiro lugar a administração, o Conselho de Administração. Essa é uma das questões. E a segunda questão é, então, em que datas? A Comissão de Trabalho propõe já algumas datas. A primeira delas, na quinta-feira, após o plenário. A outra data seguinte é no dia 23, quarta-feira de manhã, ou após o plenário. E a última data que propõe é na quinta-feira, 24 de setembro, após a sessão plenária. Estas são as propostas que estão em cima da mesa por parte da Comissão de Trabalho. E, portanto, a primeira coisa que eu queria saber dos partidos é que se existe já alguma reflexão, que eu sei que foi feita por todos os grupos parlamentares, e se a primeira questão que coloco é vamos ou não avançar já com a marcação destas audições. Grupo Parlamentar do PSD. Desculpa, estavas assim? Não, então o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista nada tem a objetar que se realize a aceitação, a entrada do requerimento, tal como estava definido e como tal as audições previstas.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu vou dizer porque é que passei para o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. É porque a Sra. Deputada já me tinha dito a mim, não é? Já me tinha dito a mim. E então, para mim já estava dito, mas peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Em relação a isto, este processo não é o primeiro, que é rodeado de algumas coisas curiosas e um bocadinho incompreensíveis, que é, vêm os trabalhadores que não se sabe muito bem quem representam, uma coisa meio inorgânica, já aconteceu uma vez e vai acontecer a segunda. Depois, uma coisa mais extraordinária que nunca tinha visto nem achava possível, que é o ACT permitir subir uma comissão, dizer sobre um processo que está a decorrer quais são as opiniões que a inspectora tem. Nunca vi isso. Como jurista fiquei absolutamente chocado e parece-me que, face ao que eu ouvi, eu nem quis acreditar que estava a acontecer, mas não foi à minha frente. E aqui vai acontecer uma coisa que se antecipa, que é, houve-se trabalhadores, houve-se o ACT, ainda não está concluído o processo, depois é concluído o processo, depois se não concordarem, chamam outra vez o ACT. Dentro da loucura que representa este tipo de iniciativas, o PSD não tem nada a opor, marquem qualquer dia. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda também é da opinião que se marque as audições e eu considero que devemos começar pelos trabalhadores. Eu sei que esta opinião diverge daquela que tinha sido acordada inicialmente no final da sessão legislativa anterior, mas esta é a minha opinião e, portanto, proponho que o façamos na quinta-feira, se ainda houver tempo para marcar, que seja feito na quinta-feira à tarde, a seguir ao plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados desta comissão. O que nós entendemos é que estas audições devem efetivamente ser marcadas o mais rapidamente possível. Já tivemos a oportunidade de o dizer no final da última sessão. Por isso, estamos disponíveis naturalmente para as datas que se acharem mais pertinentes. Eu penso, de qualquer forma, eu posso estar equivocada, mas eu penso que o plenário de dia quinta-feira seria dia 17, salvo erro. Eu penso que este será um plenário relativamente extenso, não sei se terá mais de 3 horas, eu coloco só à consideração de poder ou não ser compatível para quem for chamado a vir a estas audições, vir a esta hora ao fim da tarde, havendo naturalmente a nossa parte, estamos disponíveis para isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Enfim, os grupos parlamentares presentes, unanimemente, portanto, consideram que se deve avançar já, ou que não, pelo menos não tem nada a opor, que se avance agora já para a marcação das audições. Agora vamos passar às datas. Se sentem confortáveis com... Já vemos a ordem. Se sentem confortáveis com uma reunião, mesmo que o plenário do dia 17, quinta-feira, seja longo, se apesar disso, podemos fazer, porque vai ser uma audição de 90 minutos, certo? Não, cada audição. São 3 audições. Estas audições são audições de 90 minutos, certo? Também podemos aqui optar... Não, são separadas as audições. Perdão? Não. Conjunta com o trabalho, porém, não são 3 audições conjuntas. São uma audição aos trabalhadores, outra audição à ACT e outra audição ao Conselho de Administração. O que é conjunto não são elas entre si, é a nossa reunião com a Comissão de Trabalho. Isso é que são reuniões conjuntas. Como eles nos propõem estas datas, eu pergunto se os senhores deputados estão disponíveis em todas estas datas que eu referi. Senhora deputada. Senhoras deputadas. Sim, portanto, em qualquer... Certo, mas isso, quem corre por gosto não cansa, e nós todos aqui corremos por gosto. Muito bem. E agora, a ordem, finalmente, a questão é a ordem. Pode ser ACT, Trabalhadores, Conselho de Administração, ou Trabalhadores, ACT, Conselho de Administração. São as duas alternativas que existem. Vamos começar ao contrário. Senhora Deputada Diana Ferreira, vamos começar ao contrário.
Senhora Presidente, eu penso que à partida seria de seguir aquela que foi a ordem do requerimento. Por nós, o importante é que as audições se façam e que seja dada especial atenção aos próprios trabalhadores que já enviaram até e-mails a solicitar para serem ouvidos mais do que uma vez desde a última sessão legislativa.
Muito bem. Portanto, até agora temos 2-0. Primeiro os trabalhadores, depois o ACT, depois o Conselho de Administração. Como estamos na ordem inversa, faz favor, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito bem. Senhora Deputada Rosário Gamboa. Não. Põe o microfone para eu poder ver a carinha.
Muito obrigada. Mas não é necessário repetir o que acabei de dizer, ou é? Não, pronto. Estava eu a dizer que o que já me parece mais preocupante é depois de um plenário de quinta-feira que vai ser longo, termos uma sessão que, por mim, tudo bem. 90 minutos, não era possível um entendimento com a décima de maneira a reduzir-se um pouco a grelha? São precisos 90 minutos mesmo para uma entidade? Pergunto.
Muito bem, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu tenho uma outra sugestão, que é, em vez de quinta-feira, depois do plenário, ser na terça-feira, depois da nossa da comissão, porque eles também reúnem à terça-feira, não é? Julgo que sim. Também reúnem. É sempre à quarta, então faz-lhes bem vir à terça. Nós vamos propor, contrapropor, as outras datas, mantém-se. Diga. Muito bem lembrado, Sra. Deputada, agradeço imenso, e a Sra. Deputada também alertou, e bem, para a nossa saúde, não fazermos na quinta-feira, depois de uma sessão tão longa, onde estaremos todos o tempo todo, como se sabe, e portanto, vamos dizer à Comissão de Trabalho, sim senhor, concordamos que se marquem, entendemos que são três audições separadas, com, primeiro, os trabalhadores, depois o ACT, depois o Conselho de Administração. Se fizerem muita questão que seja primeiro o ACT, depois as comissões, os trabalhadores, nós não temos nada a opor, certo? Certo. E podem, portanto, como propõem três datas, nós, nessas três datas, marca-se essas três audições. 23 de manhã, 23 à tarde. Fazemos aqui jornada contínua, e depois na quinta também temos, certo? Pronto. Então este ponto está finalizado. Faltam só duas questões para acabar uma das partes, e depois passarei o meu lugar com outra cadeira, porque esta já está quente, à senhora deputada Filipa Roseta, para presidir. Outra informação, vamos ter aqui uma substituição, vamos perder a nossa deputada Lúcia Araújo Silva, que lamento muito, Lúcia, que nos abandona, e vai ser substituída pelo senhor deputado Ivan Gonçalves, também do PS, naturalmente. Seja à altura. Depois, a apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões 21 e 28 de julho, 2, 3, 4, 8, 9, 11 de setembro de 2020. Alguém tem algum reparo relativamente a alguma destas atas? O PS não tem, o PSD também não, e o Bloco de Esquerda também não, PCP? Nada. Portanto, consideram-se aprovadas todas estas datas. Esta apreciação e votação do relatório de atividades, enfim, este pode já ficar, se entender por bem, discuti-lo hoje. Se não, pode ser adiado para a próxima semana, exatamente, está adiado. E a mesma coisa para a apresentação e apreciação das propostas para o plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa, também fica adiado para a próxima terça-feira. Portanto, outros assuntos não tenho. Quer dizer, tenho vários, mas não quero partilhar assim com o microfone. Se fosse sem microfone, eu ainda podia. Não, agora, não, não vou abandonar, não, não. Tenho outros compromissos de natureza. Pronto, agora está outra vez em on. E, portanto, vou agora pedir com a vossa licença para me ausentar e pedir à Sra. Deputada Filipa Roseta para assumir a presidência. Faça favor, Sra. Deputada.
Vamos então dar início já à audiência. Vamos chamar os senhores. Bom, então, iniciamos então agora esta nossa audição. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, estávamos aqui a resolver umas coisas, eu sei que estiveram um bocadinho à espera, mas vamos começar rapidamente. Sabem que a tanta grelha de tempos tem 10 minutos para fazer a apresentação, serão interpelados pelos respectivos grupos parlamentares e depois poderão responder. Se calhar inicio já com as vossas intervenções. Não sei quem é que irá fazer a primeira intervenção dentro daqueles 10 minutos disponíveis, ou se vão partilhar, podem partilhar. Sim, podem partilhar quando estão a falar. Sim.
Podem. Preciso de óculos para ver, está um fenómeno recente.
Acontece a todos. Vamos então.
Muito bem. Então já temos áudio. Muito bem. Eu agradeço, em nome da Convergência para a Cultura, para os vídeos e efeitos, e antes de ler aquilo que é a nossa carta, a Plataforma Cívica Convergência para a Cultura, na realidade, é constituída por um conjunto de estruturas, de organizações, formais e informais, e neste caso, aqui, em particular, nós somos quatro, mas de facto reunimos sempre em conjunto para podermos decidir exatamente aquilo que vai ser falado e sobre todas as matérias que têm sido vindo a ser discutidas com os grupos parlamentares que nos têm recebido, faltando ainda neste momento o PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal e o PCP. A plataforma é constituída pela Vigília Cultura e Artes, pelo Movimento dos Profissionais de Espetáculos e Eventos, pela Associação Nacional para a União das Artes, pelo Grupo Programadores Culturais, o Arte em Instituto, a Razão da Arte, Movimentos Profissionais das Artes Performativas, Dança em Diálogos, tem o apoio da Associação de Defesa dos Trabalhadores Independentes e agora, mais recentemente, em contacto com a Porfest, o Tentarte, a Confederação Portuguesa de Teatro e os artistas circenses. E a plataforma está sempre em aberto, porque na realidade não é apenas uma organização que tem uma única célula. Nós estamos em constante diálogo, portanto, e um processo que está sempre aberto à discussão e à reunião de ideias, relativamente ao que nos traz cá, com o devido respeito. E passo a ler. Excelentíssimos senhores, o país está fragilizado. E a cultura está em crise. Uma crise alavancada, à semelhança do que acontece noutros setores de atividade, pelos constrangimentos associados à pandemia. porque a crise da cultura é fruto de décadas de apatia e falta de interesse dos diferentes governos em investirem seriamente neste setor, o que potenciou, no contexto pandémico atual, no desespero de grande parte dos seus agentes. E a gravidade da conjuntura adensa-se a cada hora quando esperamos por medidas do governo que nunca chegam ou que são deturpações de soluções sem nexo, desprovidas de conhecimento, fruto de uma falta de vontade de reunir com os representantes do setor. Nos últimos tempos temos assistido a anúncios recorrentes de medidas tomadas com propósitos propagandísticos, sem intenções estruturais, sendo que a cultura se continua a ser um repositório de genuínos cães de fila, premiados regularmente pelos governantes com esta pasta, como compensação pelos anos de lealdade que foram acumulando. Ciclicamente suborçamentada, a cultura produz riqueza económica e emprega milhares de pessoas. No entanto, apesar de produzir significativamente para o PIB nacional, o seu tecido laboral possui fragilidades enormes, mas vive refém de interesses superficiais que diminuem a sua real importância e não a identificam como um genuíno setor económico. E a cultura não pode ser gerida governamentalmente por boys do sistema ou por políticas de gabinete que recorrentemente produzem nabos mortos. Tem de ser gerida por quem entende o setor e faz parte dele. Deve ser gerida por quem compreende as suas dinâmicas específicas e por quem a vive intensamente. E o Sr. Primeiro-Ministro não compreende a cultura, não a conhece, e não pode ausentar-se da responsabilidade que possui pelas nomeações que faz, pelas pessoas que escolhe, pelas orientações que dá e, sobretudo, pelo reconhecimento de uma cultura operacional que não possui. Porque os problemas do setor não se revelam com demagogia, mas sim com reformas estruturais, não se resolvem com equipas de trabalho que não produzem, mas sim com profissionais competentes e dedicados. O que está mal é tudo. E a gestão da tutela é disso uma prova viva. Muitos anos de orientações adquiridas na sombra dos mesmos corredores políticos do Sr. Primeiro-Ministro. Muitos anos de desresponsabilização do Sr. Primeiro-Ministro, que não pode estar isento se não reconhecer que a nomeação que fez para a cultura foi um colossal erro de casting. Muitos erros de interpretação de responsabilidades políticas que deveriam ter sempre em consideração que a arrogância e a prepotência não são a melhor forma de lidar com os problemas e que nenhum cargo é insubstituível. Para se compreender a cultura, é fundamental anular o estigma associado à irresponsabilidade e à subsidiodependência que, ao longo dos anos, tem sido ciclicamente promovida para ludibriar a sociedade civil e a opinião pública. Não é possível continuarmos a assistir ao modo como o Governo se tem desresponsabilizado relativamente a problemas que não são exclusivos da cultura e que só podem ser resolvidos com uma verdadeira concertação de vários ministérios, como o da Economia, das Finanças, da Segurança Social, do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação. Não é possível continuarmos a assistir à propaganda artificial de uma retoma cultural que não é representativa da realidade que se vive no setor. Porque temos pessoas com fome, com ordens de despejo das suas casas, com ações de penhora por dívidas à autoridade tributária, pessoas desprotegidas, famílias destroçadas, gente com medo de um futuro que se avizinha mais difícil para a economia. E é grave quando um primeiro-ministro se afasta das pessoas depois de dizer que ninguém pode ficar para trás. E a Plataforma Convergência pela Cultura já lhe dirigiu um comunicado, copo vazio, em conformidade com o vazio de respostas que a tutela nos deu. É essa a razão que nos move e que nos traz aqui hoje. Estamos unidos por uma plataforma que representa uma base alargada de todas as tipologias de profissões do setor, porque não temos, infelizmente, um Ministério da Cultura. E afirmamos que não temos um Ministério da Cultura porque ninguém nos ouve e ninguém nos representa. Não temos um Ministério da Cultura porque ninguém respondeu aos manifestos que foram enviados há meses por grupos formais e informais de trabalhadores da cultura que solicitaram reuniões sem nunca terem sido ouvidos. Todavia, houve na tutela quem tentasse implementar algumas das medidas constantes desses manifestos sem terem compreendido que a sua eficácia depende, sobretudo, de uma verdadeira reforma estrutural que lhes escapa por manifesta falta de visão do conjunto. Queremos demonstrar que as nossas medidas propostas no manifesto que apresentamos aos órgãos de soberania, que é público, não só não são extemporâneas, como pretendem um aprofundamento sobre todas as questões que nunca foram devidamente resolvidas na cultura. Queremos demonstrar que, apesar de vivermos com dificuldades enormes no nosso setor, continuamos a contribuir com soluções, abertos ao diálogo, à concertação com todas as organizações formais e informais. Porque esse é o nosso dever cívico e moral, de procurar servir o nosso país e o nosso modo de vida, porque a cultura somos todos. A história ensina-nos que todas as grandes crises necessitam de grandes investimentos. E o Governo tem a oportunidade de fazer algo que nunca foi feito para a reorganização dos trabalhadores da cultura, ouvindo o conhecimento dos intervenientes culturais que nunca foram recebidos para tutela. Invocar a necessidade de reformar estruturalmente a segurança social não é mais do que compreender que a política nacional deve ser mais inclusiva e voltada para as necessidades das pessoas, que os problemas financeiros que hoje se assumem mais graves do que a própria falta de trabalho necessitam de respostas urgentes que não podem ser condicionadas por questões de elegibilidade. Entendemos que a revisão do enquadramento dos trabalhadores independentes urge sem demora, com a alteração dos modelos contributivos e anulação das desigualdades. Que é vital podermos apresentar soluções efetivas para a recuperação de atividades culturais e que o associativismo merece ser revisto e salvaguardado, designadamente com a isenção do IVA em todas as atividades. É por isso que falamos em reformas estruturais, porque a pandemia não pode ser uma desculpa para a inação, mas sim uma oportunidade para aprendermos a resolver os problemas que nos afetam e a criar soluções e mecanismos transparentes de regulação a par com a evolução dos meios, com a criação da marca Cultura, como sinónimo de uma nova orientação estratégica nacional para benefício da nossa identidade cultural e da afirmação da nossa soberania. Cultura somos todos. Disse.
Ainda tem algum tempo, não sei se mais alguém quer fazer uma intervenção ou se passe já aos grupos parlamentares. Passe já aos grupos parlamentares.
Nós
então...
entendemos que em relação à leitura seria interessante que ganhássemos tempo também depois para podermos responder melhor
todas as questões. Sim, haverá, sem qualquer problema. Portanto, vamos ter agora os grupos parlamentares a fazer as suas interpelações e, no fim, respondem em pacote a todas as questões. Começamos, se calhar, pelo... Ah, obrigado, Sr. Deputado. Começamos pelo grupo parlamentar do PS. É a deputada Rosário... Não, o deputado Pedro Cegonho vai fazer a intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros requerentes da audiência. Agradecer-vos a presença nesta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. E eu não fixei o nome do senhor que falou.
Alex Moraes.
Muito bem. Agradecer a leitura da missiva pelo Sr. Alexandre Moraes. E dizer-vos que, de facto, quer o Ministério da Cultura, quer a Assembleia da República, no âmbito das suas competências, têm desde o início deste período de crise motivada por uma pandemia que ninguém esperava e que atingiu-nos de todos os lados sem que o assim tivéssemos esperado, tem havido a construção de respostas à medida das necessidades que vão sendo identificadas. Um dos aspectos essenciais no âmbito da cultura tem sido a questão do regime relativamente à intermitência e à precariedade dos vínculos dos profissionais da cultura. É algo que tem estado a ser trabalhado nos tempos que foram anunciados pela Sra. Ministra, e que ainda ontem, no documento projeto de grandes opções do plano para acompanhar o orçamento do próximo ano, volta a ter uma nova referência e uma importante prioritização como algo a implementar no próximo ano de 21. E é algo que tem estado a ser trabalhado com as associações e com as entidades representativas do setor. E a Assembleia da República, obviamente, estará disponível para contribuir para essa solução, assim que seja chamada no âmbito das suas competências. Mas, em todo este período, o Ministério da Cultura e o Governo deram soluções relativamente àquilo que foram as dificuldades que foram sendo encontradas ao nível dos trabalhadores independentes, onde se incluem a grande parte dos trabalhadores da área da cultura. Não só nos apoios transversais que foram existindo ao longo dos vários meses e que muitas das soluções que foram sendo desenhadas foram desenhadas com o impulso da área da cultura, como também, recordo, quando o orçamento suplementar foi apresentado a esta Casa, houve um reforço de 70 milhões para a área da cultura, precisamente para fazer face não só à necessidade de aumento dos apoios sociais diretos aos profissionais da cultura, mas também a necessidade de promover um reforço das programações e das concretizações de atividades culturais ao longo de todo o país e, por isso mesmo, num período de requisição de apoios que terminava no dia 4 de setembro e que foi prorrogado até 13 de setembro, houve apoios sociais diretos e complementares aos apoios transversais que já haviam surgido nos meses do primeiro semestre, bem como ao nível dos fundos comunitários que estão no âmbito dos programas operacionais regionais das várias CCDRs, houve 30 milhões que foram disponíveis para programação cultural entre associações e municípios. Portanto, o trabalho está a ser feito com as entidades representativas do setor.
Acho que a mensagem passou, já passaram uns 3 minutos e ainda temos,
portanto,
outra
não é verdade
audição a seguir.
Que quer o Ministério, quer a Sra. Ministra, estejam afastados do processo de encontro e de implementação de soluções. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Então passamos agora ao Sr. Deputado do PSD, a Dra. Carla Borges.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Caros colegas, os meus cumprimentos e uma saudação aos representantes da plataforma cívica e um agradecimento por terem tido a iniciativa de nos trazerem as vossas preocupações desta forma inovadora, digamos assim, porque nela trazem convosco vários intervenientes do setor cultural, o que eu acho que isso também é digno de nota pelo facto de vocês terem conseguido gerar esta sintonia de opiniões e criar uma equipa de trabalho de maneira a discutir as questões e procurarem soluções. E gostava precisamente de sublinhar isso. Li muito atentamente o vosso manifesto e reconheço um trabalho profundo que vocês realizaram na tentativa e conseguida, na minha opinião, de trazerem à mesa propostas concretas, coisa que é de facto inovador. Portanto, em nome do PST, deixo aqui os meus cumprimentos e as minhas saudações por isso. Dizer-vos também o seguinte, que o grupo parlamentar do PST, e neste caso mais em concreto os deputados e desta comissão, é claro que ao longo da anterior sessão legislativa, assim como os outros deputados dos grupos parlamentares, têm também contribuído para encontrar soluções. Aliás, o Sr. Deputado Segunho referiu que o Governo e a Assembleia da República participaram nesse trabalho, nesse desígnio, mas também, igualmente, é verdade, e não posso deixar de sublinhar isso, que também ao longo de tudo aquilo que foi, principalmente nos últimos meses da anterior legislatura, foi também vincado e sublinhado por nós de forma muito veemente a necessidade de ir mais além. E tanto assim foi que inclusivamente pedimos um debate específico para debater as questões da cultura. Portanto, não posso deixar de rejeitar que a forma glicodoce que foi utilizada pelo Sr. Deputado Segonha, dizer que o Governo e a Assembleia da República, até utilizando um tom muito remananciado, nós contribuímos para. A verdade dos factos é que contribuímos sim, mas na nossa opinião PST de uma forma muito parca e sempre nos debatemos com ir mais além. E por isso gostaria de vos dizer o seguinte, comungamos com muitas das vossas preocupações, achamos pertinentes e oportunas, visto e também dito pela Sra. Ministra, é um momento de discutirmos as próximas GOPs, portanto estamos no momento para podermos trabalhar matérias como alterações ao IVA, alterações ao IRS, com participação para a Segurança Social, portanto é oportuno fazermos essa discussão. Sabemos da nossa responsabilidade enquanto grupo parlamentar para uma sustentabilidade orçamental para o futuro e também sabemos dessa responsabilidade que temos que ter. Mas queremos também contribuir e por isso deixamos aqui também esta nossa posição. No entanto, também gostaria de dizer e deixo-vos aqui duas perguntas que eu gostaria de colocar. Primeiro, saber se, parte do princípio que sim, têm conhecimento do grupo de trabalho que foi constituído pela Sra. Ministra para, se concordam com a forma como esse grupo de trabalho foi feito, se revêem na constituição desse grupo de trabalho e se conhecem o trabalho que supostamente já foi desenvolvido e a tal dita reunião que houve no final do mês de maio. Depois, também,
isto agora já mesmo para concluir.
Eu agradeço, Sra. Presidenta, só mais uma questão. Perguntar se, e porque foi pública, a Sra. Ministra disse que vocês apresentaram o vosso manifesto, mas que, eventualmente, por lapso, e está entre aspas, portanto, sinto aqui alguma ironia, não foi enviada à Sra. Ministra. Portanto, eu gostaria também de perceber o porquê, visto que os senhores agora disseram que os vários representantes do setor dirigiram e tiveram reuniões. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, pela condescendência.
Temos então agora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Costa.
Bons dias. Foi um lapso.
Não, foi. Ana Beatriz Costa era bastante, conhecida e não me sinto nada diminuída por ter sido chamada Beatriz Costa, pelo contrário. Mas é Gomes Dias o meu apelido. Eu queria começar por saudar a iniciativa. Dizer que o documento que nos trazem é bastante útil para a discussão que nós estamos a fazer, portanto, para podermos pensar no que, como é que se constrói uma política cultural, política pública de cultura, que promova a coesão territorial para que em todos o território nacional, em todos os sítios onde existam pessoas, nós possamos ter uma resposta cultural efetiva, ou seja, garantir o direito constitucional à fruição e à criação cultural. Portanto, isso eu acho que o vosso documento traz-nos pontos bastante relevantes, dos quais nós, vários deles, acompanhamos, que têm a ver com a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, esta revisão necessária do que é o trabalho, o estatuto do trabalhador independente, ou tendo em conta as especificidades dos trabalhadores do setor, que varia, que é um trabalho que tem períodos de maior intensidade e depois períodos de menor intensidade, e isso tem que ser tido em conta quando para poder garantir a carreira contributiva e também os apoios sociais. Portanto, isso é bastante importante. Também é de realçar que o vosso documento procura também responder à emergência da situação atual. Ou seja, a situação calamitosa em que os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura se encontram e propõe respostas específicas para responder a essa situação, como um reforço do Fundo de Emergência Social, que é algo que o Bloco de Esquerda já apresentou também e que nós temos debatido bastante aqui na Comissão. Portanto, é importante pensar nestas medidas, estruturar uma política cultural, proteger os trabalhadores e também promover o conhecimento do setor. E aqui vocês colocam questões muito relevantes, que é quem são os trabalhadores da cultura, não é? Quantos são e onde estão. Portanto, este conhecimento que a tutela, a ministra, diz que está empenhada em fazer e de qual nós não temos ainda nenhum feedback, nenhuma resposta. E eu vou passar então às perguntas que eu vos quero fazer, que têm a ver com dois aspectos que estão no vosso manifesto, que depois da nossa audição de ontem também foi um aspecto que não tivemos tempo para aprofundar e que eu gostava agora de perguntar, que tem a ver com o reforço financeiro das estruturas artísticas. Nós sabemos que as estruturas artísticas enfrentam dificuldades face à adaptação que têm de fazer para as condições que a Direção-Geral de Saúde determina, mas aqui na vossa proposta dizem que é necessário a implementação de medidas concretas de reforço que não sobrecarreguem diretamente o orçamento do Estado. Portanto, aqui a minha dúvida é como é que esta proposta depois pode ser articulada com a necessidade de um Serviço Nacional de Cultura e com o reforço do investimento do Estado na política cultural, ou seja, na estruturação da política cultural. Depois um outro aspecto também. É uma pergunta muito simples. Tinham proposto uma comissão para acompanhar a implementação deste plano ou deste Serviço Nacional de Cultura, e eu gostava de saber quais é que são as dimensões que essa comissão e quais é que são também as atribuições dessa comissão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Peço outra vez desculpa, estava aqui pela coisa que li de uma maneira num sítio errado, e passo já então à deputada Diana Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de cumprimentar a plataforma Convergência pela Cultura, de agradecer, além da intervenção inicial que aqui fizeram, também o manifesto que nos fizeram chegar. É um manifesto que, tendo pontos bastante transversais de várias áreas, já aqui foram faladas algumas, Mas vocês colocam também matérias relacionadas com a segurança social, referem também matérias relacionadas com o associativismo, que é também uma parte importante da cultura, o movimento associativo, e até o movimento associativo popular, em que muitas vezes é o primeiro contacto que muitas pessoas têm com a cultura, com o desporto, com outras atividades semelhantes, falando também das matérias dos meios digitais, mas mesmo questões de fiscalidade, o que é para nós também um documento importante de um ponto de vista daquelas que são as vossas opiniões e as vossas perspectivas sobre as quais nós também podemos refletir, de um ponto de vista até de propostas concretas para apresentarmos e naturalmente que teremos em conta este manifesto que nos fizeram chegar. Há algumas observações sobre esta situação que nós não podemos efetivamente deixar de fazer. A realidade da precariedade entre os trabalhadores da cultura, bem como as dificuldades no acesso a um conjunto de apoios que além de tardiamente criados são manifestamente insuficientes, são realidades que nós temos denunciado em vários momentos. Além disso, temos apresentado até propostas concretas, ou seja, há situações que não teriam hoje lugar, por exemplo, se tivesse sido aprovada a proposta que o PCP apresentou sobre um fundo de apoio social que tinha exatamente o objetivo de desburocratizar até aqui um conjunto de processos, sem obrigação até de contrapartidas e apresentação de espetáculos ou de atividades por parte dos artistas ou das estruturas, e isto naturalmente que dava aqui um outro fôlego até e um outro oxigênio num contexto que não criou nada de novo, infelizmente. E o contexto que nós vivemos, o que fez foi demonstrar, exacerbar, evidenciar uma realidade de profunda precariedade e de ausência, limitação e ausência de direitos de quem trabalha na cultura, que infelizmente se vive no nosso país há demasiado tempo, diria eu assim. Por isso, da nossa parte, todas estas preocupações, naturalmente, que são acompanhadas e serão acompanhadas até de um ponto de vista de propostas, como temos feito ao longo do tempo. Mas queria aqui também colocar e informar que nós tivemos a oportunidade de apresentar perguntas ao próprio Governo, de questionar e confrontar o Governo sobre a questão dos próprios apoios que foram anunciados, mas que depois, cuja concretização nunca chegou às mãos dos trabalhadores deste setor. Aliás, tentar perceber se isto se mantém, nós deduzimos que sim, da informação que nos vai chegando, mas era importante perceber o ponto de situação, ou de como, por exemplo, começaram a chegar dívidas da Segurança Social que antes não existiam e que de repente passaram efetivamente a existir. Tivemos a oportunidade de dirigir também perguntas escritas ao Governo sobre isto e pedíamos também que nos dessem aqui um feedback sobre esta matéria. Mesmo para terminar, que já ultrapassei os três minutos regimentais, dizer que da nossa parte estamos naturalmente disponíveis para ouvir e para aprofundar a discussão. Sei que temos uma audiência ainda por agendar, mas vamos fazer esforços para agendar o mais rapidamente possível. E mesmo dizer da parte do PCP que contam connosco até com a luta por pelo menos 1% do orçamento para a cultura, que é um designo fundamental para garantir o direito à criação e à fruição cultural. Muito obrigada.
Eu não tenho aqui mais ninguém inscrito, portanto, passava agora então a palavra para a resposta. Eu ia-vos pedir um favor adicional que não fizemos no princípio, mas devo-vos a margem para isso, que é apresentarem-se muito sucintamente para as pessoas que estão a ver, terem uma noção do conjunto que é das quatro pessoas que aqui estão e do muito, muito sucinto para não extravasar muito, mas dou aqui alguma, e para conseguir então, responder também a...
Temos o Alexandre Belo Moraes, Anaís Riquel, a Paula Carvalho e o meu nome é Fernando Marruz. 44 anos de governo constitucional não permitiu criar e adequar um edifício apropriado na cultura. Nem estudos comparados com as outras legislações avançadas, nomeadamente a belga, a francesa, a alemã ou a inglesa. E não permitiu, de forma mais absurda, responder a três perguntas que nem os senhores deputados, nem o governo, nem nós, nem o Instituto Nacional de Estatística consegue. Quantos somos? Quem somos? E quanto valemos? E se o valor económico e cultural, o valor social e cultural, está fora de discussão na afirmação da cultura e da difusão da língua, nós queremos alertar para o seguinte. Temos que desfazer o mito perante a sociedade civil e o poder de que é uma malta ligada à subsídio ou dependência. Nada mais de errado. Imaginando o seguinte exercício. Se a outra Europa, que vale 1,6% do PIB e emprega 5.600 trabalhadores, fechasse a sua atividade, quais seriam as parangonas dos jornais? É que nós, Segundo o único estudo mais ou menos aprofundado, feito pelo professor Augusto Mateus, publicado em 2010, com um enorme desvio estatístico, já lá vamos, apontava para 1,8% do PIB e um intervalo de trabalhadores nesta área entre 90 a 130 mil, a Alta Europa contribui com 1,6% e só tem 5.600 trabalhadores. Portanto, nós somos contribuintes efetivos para a produção de riqueza no país e temos um valor económico. Criamos a nossa atividade sem subsídios, sem apoios. Levámos itinerância a todo o país, aldeias, vilas e etc. durante estes 44 anos. Não recebemos do Fundo Social Europeu formações. O Estado e o seu sistema de educação não têm, por exemplo, um curso de engenharia de som ou de luminotecnia. Portanto, são 44 anos que evidenciam a desconsideração do poder. E quando se fala agora na contração do PIB por via da pandemia de 10%, uma estimativa, pronto, pode ser 8, pode ser 12, vamos imaginar que é 2%, pertencem-nos nessa contração, porque foi o primeiro setor a fechar e o último a mudar. E é preciso reter aqui algumas coisas importantes. Isto é muito mais do que cultura. A cultura aqui tem um pequeno papel, porque as matérias fundamentais são do domínio do trabalho e solidariedade social, da economia, das finanças e da educação. Pasme-se, vocês puderam. Mas da educação porquê? Justamente pela qualificação e formação e a certificação das profissões. E poderia ter sido uma boa medida que este governo poderia ter feito em termos de pandemia, criando valor acrescentado, utilizando fundos e o facto do setor estar parado, para requalificar técnicos e artistas, que seria uma forma de terem um ingresso financeiro e continuarem a fazer qualquer coisa neste ponto de vista. Portanto, é preciso destruir alguns mitos. O meu colega Alexandre já se vai dedicar à parte específica dos programas do Ministério da Cultura. Outra coisa fundamental, que é preciso que os senhores deputados retenham neste problema, é o seguinte. O modelo estatístico, senhor deputado, está errado. E é aí que nasce o problema. Quando o senhor deputado fala da cultura, ignora o facto do seguinte. O Instituto Nacional de Estatística não classifica as profissões como deve ser. Se vocês fizerem o exercício de irem ao Código Português de Profissões, que depois tem reflexo no Código de Atividade Económicas, vocês vão reparar que existem lá, pontos, ok, três ou quatro profissões, sonoplasta, técnico disto, técnico daquilo, quando nós somos 40 ou 50 profissões. Portanto, o Instituto Nacional de Estatística, que é tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros, e respondendo à pergunta, porquê é que nós dirigimos ao Sr. Primeiro-Ministro e não à Ministra da Cultura, porque é que ela disse por lapso? Porque o problema é transversal. A parte que a cultura tem no seio deste problema é proporcional ao peso do seu, da sua verba inscrita no Orçamento Geral de Estado. 0,4%? Nem sequer a 1%. E a Ministra, que podia ter sido ativamente no seio do Conselho de Ministros, defensora do setor, tomando para ela as nossas dores, criou um sistema de comunicação e debate na comunicação social, gerindo habilmente a sua imagem política através de centrais de comunicação, e nós recusamos-nos a isso. Nós fazemos uma diplomacia de boa vontade. Nós queremos dizer aos senhores deputados que nós, nestes 100 mil, temos quadros de elevada valia, com soluções efetivas capazes de serem implementadas no domínio da contribuição da Segurança Social, na criação de um Fundo Social de Emergência, criando receitas adicionais para contrabalançar a despesa, igualmente nos domínios das finanças, igualmente no domínio da classificação. Qual é o problema? Quando a senhora ministra anuncia, como o senhor deputado referiu, uma comissão interministerial, não é mais do que tentar esvaziar o nosso raciocínio. Porque estes 44 anos de políticas revelam um conhecimento e uma falta de cultura operacional. E, portanto, para todos os efeitos, uma comissão interministerial que é feita não se sabe por quem. que integra não se sabe quem, que não tem, integra especialistas do setor que possam orientar a discussão e criar o necessário edifício legislativo, só pode ser um nado morto. Não vai levar a lado nenhum. É mais do mesmo. Então nós que temos o conhecimento do terreno e temos propostas concretas, tal como o mecanismo de controle de gastos em cultura, porque é tudo menos transparente, seja a nível central, seja a nível local, tem que se gerir melhor e atribuir melhor as vistas. Eu só deixo finalmente duas perguntas, que é, os senhores deputados sabem, no seio da riqueza que geramos, nos tais 2%, vamos imaginar 4.600 milhões de euros, qual é a verba que o Ministério da Cultura dá para subsídios à atividade? E se quiserem agregar os dinheiros gastos pelos municípios na contratação de serviços e artistas, e qual será o peso percentual face a esse valor económico criado pelo setor? Ou seja, não há retorno? Pagamos IVA, pagamos IRS, pagamos IRC, contribuímos para a produção da riqueza para além do valor cultural. Por isso, pedimos audiências parlamentares, porque aqui o tempo é curto e lá temos a oportunidade de explicar de viva voz quais são as soluções que preconizamos para, de uma vez por todas, edificar isto. Disse.
Parece o polícia bom e o polícia mau, porque eu tenho mais moderação. Já nós temos catedráticos, temos pessoas que não são, outras que têm, mas nós estudamos profundamente todas as matérias e foi com muita dedicação que também pensámos muito profundamente, desde março, em questões que colocámos no colo da Sra. Ministra da Cultura. E nós não gostamos de fulanizar as coisas, mas na realidade, já que o Sr. Pedro Segonho nos lembrou daquilo que é uma nota prévia que é sempre enviada para todos os deputados, cada vez que se pergunta quais são as medidas da cultura, queremos falar de milhões, foram 70 milhões, disse-me, que foram aplicados. Então são o quê? São 30 milhões em CPRs 2020, que são os concursos, que se tiverem o cuidado de ler os regulamentos, quem é que é elegível para os concursos? Vejam as condições sine qua non nos acordos que têm que ser estabelecidos com protocolos com os municípios, que os municípios não querem fazer. Isso significa que se o dinheiro é usado pelos municípios e não há protocolos com as associações ou com as estruturas, quem é que vai avançar com as propostas? Os municípios. Quem é que vai beneficiar? A elite, o setor pequenino, que é a expressão pública, visível, que todas as pessoas pensam que representa a cultura, mas que é apenas uma fração e são sempre os mesmos. Vamos falar do quê? De 750 mil euros para a adaptação? Divida lá isso para os municípios todos e para as salas. Dá para quantos boiões de gel para lavar as mãos? É isso que é uma medida de prevenção de urgência? Podemos falar das medidas de apoio social, que rondam o quê? Os restantes são 25 milhões. Então, sim senhor, mas se as pessoas forem elegíveis na Segurança Social para receberem os apoios, o que não pode acontecer é a desonestidade intelectual de uma pessoa com responsabilidades na tutela, que não pode vir à comunicação social e mentir aos portugueses, dizendo que os apoios chegam às pessoas, quando ela sabe perfeitamente que os mecanismos não dependem dela, dependem dos mecanismos da oligarquia instalada na Segurança Social, que vai para além daquilo que é o domínio político, e que gerem a belo prazer aquilo que são interesses que não se percebe bem porque é que não são equitativos. Quantos é que receberam os apoios? Publiquem a lista de todas as pessoas que foram contempladas com os apoios sociais, vamos perceber onde é que foi gasto o dinheiro. Quero falar no quê? No fundo de fomento cultural, aqueles 3 milhões e 900 e tal euros que depois são diluídos ao longo do ano, porque são dinheiro do jogo, maioritariamente. O que devia se constituir uma vergonha, porque nós devíamos ter capacidade no país para ter um fundo de fomento cultural. Aliás, nós devíamos ter capacidade, se calhar, para que o Ministério da Cultura estivesse a par com o Ministério da Economia e não dependesse de um orçamento da cultura, dependesse do orçamento da economia. Porque isso é que faz sentido. A OCDE tem avisado, nós vamos levar com uma crise económica profunda. E as grandes respostas que temos de dar pedem grandes investimentos. Isto são opções superficiais, que são típicas de uma arrogância cega de quem não quer ouvir as pessoas. E sobre os grupos de trabalho que ela tem constituído, digo-lhe já de cabeça, é um engano e é um erro. Primeiro, foram chamados as pessoas de facto representativas do setor? Não. Foram chamados efetivamente, sim, e com legitimidade, o SENA, que é um sindicato que gera trabalhadores, mas com o devido respeito pela grandeza da GDA e da SPA e das instituições que gerem direito de autor, elas gerem direito de autor. Não lidam com os trabalhadores nem com problemas dos trabalhadores. Foram chamar o quê? Os profissionais, os empresários de espetáculos internacionais, os mesmos que negociaram aqui, nesta casa, aquilo que foi decretado como a lei do reagendamento, com 50%, que não funcionou, que não foi pago. Essas foram as medidas de emergência? Então digo-lhe já o que é que são medidas de emergência. A senhora ministra tinha lá uma série de mecanismos que eu próprio lhe enviei e que se calhar por lapso não leu. Exatamente com mecânicas para evitar um decreto de 50% ao cancelamento de atividades, porque era garantir a programação dos municípios o mais possível, adaptadas para streaming depois de legislado, que não está. E isso sim seriam medidas que garantiam a atividade económica de todo um setor, que nós tínhamos condições para assumir riscos, exatamente como o Sr. Primeiro-Ministro sempre disse, que tínhamos que conviver com o vírus e temos que conviver com o vírus assumindo riscos. Então, se nós temos um setor com altos profissionais, com capacidade para criar sistemas de segurança, como se tem visto, aliás, é a título de exemplo, como é que não foi possível pôr em cima da mesa uma mecânica que permitisse a adaptação das programações municipais, adaptadas a streaming, protegendo a saúde pública com as pessoas em casa, mas garantindo os contratos? Não era muito mais simples? Arrogância é não falar com as pessoas. O que a senhora fez foi juntar algumas entidades que de boa vontade estão sentadas à mesa para dividir o setor, Sr. Pedro Segonha. A senhora ministra já...
Os trabalhos têm um mínimo de...
Desculpe.
Da forma como se dirigem aos senhores deputados.
É emoção, eu peço desculpa.
Não sei se o senhor se quer falar. Não sei se já tinha concluído, porque já passei, eu dei uma tolerância aqui de 3 minutos pelos 3 minutos que tinham.
Pronto,
que tinham
é que só sobre o mapeamento da intermitência, só por uma questão. Nós temos falado sucessivamente sobre a questão do mapeamento da intermitência. O que nós temos que resolver é o Estatuto do Trabalhador Independente. Esse sim resolve rapidamente, porque é do trabalhador independente que resulta a informalidade. Os informais são, dentro dos intermitentes, são trabalhadores independentes que têm um teto e que fogem do teto para poderem e têm que trabalhar na informalidade. Nós estamos a alimentar uma economia paralela, que é informal. Quando nós o que estamos a falar desde o princípio, e isto toda esta conjuntura de propostas, que deve ser analisada e aprofundada mais em detalhe, não é mais do que aquilo que é um princípio fundamental de reorganização da sociedade civil, dos trabalhadores da cultura e daquilo que é a recuperação de todos os contribuintes para o sistema contributivo. Para isso, é preciso analisar ponto a ponto, perceber exatamente de que forma é que se articulam os diferentes ministérios e as diferentes competências, para que possa ser possível, de facto, uma vez na vida, já que iniciamos agora um ciclo, podermos fazer história. Porque é disto que se trata este documento. Eu agradeço imenso e vou ter por lápis e vou fazer uma coisa. Eu depois, no final da reunião, eu vou tentar a carta que me foi redigida, vou digitalizá-la para poder enviá-la para a mesa e para os
todos. Muito bem, muito bem. Eu vou...
Obrigado. Vamos então ter... peço desculpas ao Pedro Segonha, não quis tomar...
Vamos ter que concluir. Eu acho que todos os grupos de certeza que terão disponibilidade para continuar a conversa e para esclarecer algumas dúvidas que tenham ficado por esclarecer. Portanto, não há aqui... Nós sabemos que o setor da cultura tem sido muito massacrado e, portanto, temos que ter alguma tolerância para compreender algumas coisas, porque foi o primeiro a fechar. Esta questão foi realmente o primeiro a fechar e é um que está a ser particularmente massacrado com esta questão da pandemia. Portanto, nós temos perfeita noção, agradecemos a vossa luta e o vosso esforço e tenho a certeza, se continuarem o diálogo com os grupos parlamentares, que vão conseguir entrar em detalhe mais do que foi aqui nesta reunião, que tem uma grelha de tempos determinada e fechada que não podemos ultrapassar. Portanto, se calhar despedimos-nos assim. E, senhores deputados, vamos já passar para a segunda audição. Só uns minutos, está bem, entre as duas. Esta é por videoconferência. Vamos então começar. Qual é que é a grelha? Sim, Deus. Não sei se já temos em videoconferência os... Será que eu vou pedir para se sentarem? Senhores deputados, senhoras deputadas, vou pedir para se sentarem para darmos início já à segunda lição, se faz favor. Eu julgo que já estamos todos então a posto. Já temos, já podemos, nós vamos começar com os peticionários, que eu espero que estão online. Vamos fazer a intervenção online, por Skype. Julgo que será primeiro o Pedro Santos. Não sei se, portanto, a ideia é pelo recuo da suspensão da iniciativa Cultura para Todos.
Sim. Exato. Não sei se me estão a ouvir.
Ah, agora sim. Muito bem.
Então, boa tarde a todos. Portanto, eu estou aqui, por acaso fui eu que meti a petição, porque tinha que sair um e-mail, mas, na verdade, a petição foi falada na altura com três associações que estão no meio desta...
Senhor Pedro Santos, é que ouve-se um pouco mal, não sei se será aqui um pouco intercortado. Está com boa rede no sítio onde está?
Sim, tenho.
Então, vamos tentar.
Eu se calhar vou falar mais pausado.
Agora está melhor.
Ah, ok, porque eu ouvi a minha voz, provavelmente era por causa disso. Ok, então estava eu a dizer que eu fui o remetente da petição, porque ela tinha que sair de algum e-mail, mas na verdade isto foi retirado de uma reunião entre três associações que trabalham muito nos programas do âmbito de Cultura para Todos e que têm, nomeadamente nesta situação, programas que estão em andamento. Portanto, eu imagino que toda a gente tenha lido esta petição. De qualquer forma, como sumário, o que nós na altura quisemos, o motivo pelo qual nós quisemos intervir foi porque a então ministra da Coesão Territorial veio dizer que os projetos de Cultura para Todos não eram execuíveis, porque tinham pessoas de risco e que, portanto, não iam ser execuíveis, e que esse programa iria ser todo revisto. Na mesma semana, salvo erro, agora já não tenho memória, salvo erro, no dia seguinte, de repente foram anunciados 30 milhões para a programação das câmaras, e obviamente que nós juntamos uma coisa à outra e pelos vistos com algum fundamento. O que é que acontece? Nós, na altura, intervimos porque isto eram projetos que estavam já a ser trabalhados desde o ano passado, que nós temos que fundamentar. O trabalho que nós fazemos de Cultura para Todos é, por exemplo, no meu caso, mas aqui eu estou simplesmente a representar muitas pessoas, nós trabalhamos, eu faço orquestras comunitárias, em que já inserimos reclusos, pessoas com deficiências, tenho em causa uma só com doentes de Parkinson e outra com deficientes, utentes das CERCIS, aqui de Braga. E, portanto, são projetos que nós consideramos, e não temos dúvida, que são realmente inclusivos, que são realmente de levar a cultura a toda a gente, que durante este processo foi os trâmites para entrar neste financiamento eram apertados e rigorosos e criteriosos. Portanto, o que nos custou a nós foi ver que, de repente, uma coisa que tinha critério, para a qual há fundos europeus dirigidos e que nós nos esforçamos realmente em cumprir com os critérios e em ter projetos válidos, completamente válidos, que possam levar a cultura para todos, de repente isto se esfume e passemos, como disseram as pessoas, e muito bem, da petição anterior, sempre para os mesmos e sempre o mesmo tipo de cultura. Portanto, eu acho que há lugar para os dois, e isso não há que dizer nada. O que aqui está em causa é que há um fundo e há fundos que estavam direcionados para a cultura para todos, e, de repente, é-nos dito simplesmente que as pessoas... isto já não pode ser executado, nem sequer é discutido connosco. E isso, portanto, não é verdade, porque há muitas situações em que isto tudo pode ser executado, e a prova é que já estão algumas coisas a andar fora do Cultura para Todos, mas dentro do mesmo tipo de orquestras e de trabalhos. E, portanto, o que nós vimos pedir é que não seja anulado o Cultura para Todos. O que é que aconteceu desde que nós remetemos a petição até agora? Portanto, houve contactos novamente. Na altura, a Ministra da Cultura disse que, e há aqui uma coisa que é preciso sublinhar, disse que não estava a romper qualquer contrato porque não havia contratos. Tem toda a razão. Infelizmente. Ou seja, uma coisa que já era injusta para nós, ainda é utilizada como arma de arremesso. Isso é difícil de aceitar. E, na verdade, ao dia de hoje, o que tem acontecido é que as pessoas das CIMES, que são quem é por onde é canalizado, por onde são canalizados os financiamentos, têm falado connosco a dizer que as coisas vão andar, e até coisas mais específicas, como rever algum orçamento ou outro, mas, na verdade, continuamos sem nada, só com conversas, só com conversas telefónicas, nada escrito e nenhum contrato. Portanto, neste momento a situação é exatamente a mesma que era em maio, e não há, oficialmente, ninguém diz absolutamente nada. E esta situação, pronto, esperamos que mude, e é por isso que estamos aqui.
Eu tenho aqui a indicação que falará também outra representante na Caridade, não sei se estará também online, se calhar era a altura para começar, porque tem ainda 5 minutos. Falará agora uma segunda, aqui está a Ana Caridade.
Olá, boa tarde, estou a ouvir em eco. Estão-me a ouvir? Conseguem ouvir?
Estamos, sim.
Sim. Pronto, nós representamos, embora estamos aqui como três associações ou três agentes culturais, mas nós escrevemos esta petição ouvindo bastantes agentes a nível nacional. Da mesma maneira que o que nós temos para dizer como está hoje, também foi ouvidas várias pessoas a nível nacional. E aquilo que nós temos de referência, e agora aquilo que eu gostaria de falar, é que, assim, várias pessoas perderam os tais ditos contratos, que não há contrato, ninguém tem contrato neste momento, mas pelo menos o apalavrado estava, e o que acontece é que várias pessoas ficaram sem projetos. Outras foi reduzido o tempo de implementação e outras ainda foi reduzido o orçamento. Por isso, há várias situações a nível nacional e do qual nós recolhemos essas informações, e gostaríamos de deixar aqui isto esclarecido. E outra situação que nos foi apontado, que não seria possível a implementação destes projetos. E nós estamos neste momento, por exemplo, a trabalhar com a Cerci Braga, do qual temos contacto com os utentes, dentro daquilo que são as normas que estão estipuladas, e nós conseguimos implementar os projetos tanto presencialmente como online. E estamos a trabalhar com a comunidade. Não é um projeto só com pessoas com deficiência, porque a inclusão é feita com vários grupos, não é? E neste momento estamos a trabalhar com estes grupos, de forma online e presencial, tendo em conta estas condicionantes que temos hoje, não é? As coisas são possíveis a implementar, por isso não há razão, no nosso ponto de vista, não há razão de redução de orçamentos, de redução de tempo de implementação, quando, na verdade, nós continuamos no terreno, quem consegue, não é? Porque nem toda a gente está no terreno, infelizmente, como nós ouvimos agora na anterior, esta precariedade que existe na questão cultural, que é preocupante, e nós realmente somos uns filhos bastardos, com todo respeito pelos filhos bastardos, não é? Do governo e de toda a política, isto não é de hoje, é de há muito tempo, e realmente é preciso perceber que há muita gente sem emprego, há muita gente a passar fome, há muita gente que precisaria deste projeto como uma boia de salvação para, para esta sobrevivência, não é? E é-nos retirado. E não só isso. Aquilo que é cultura para todos, para as pessoas que normalmente não têm acesso à cultura, que são excluídos e que têm menos possibilidades desta acessibilidade, não só na fruição como na criação da cultura. Por isso é demasiado importante se refletir sobre isto, não só porque dizem que a cultura para todos não acabou, mas a verdade é que ela não está a ser posta em prática, ninguém tem contratos e depois nem sequer há aquilo que era o inicial, porque havia X milhões, não é, para isto, que deixaram de haver, e a questão é isto, a pandemia, sim senhora, mas aqui iria ser uma boia de salvação para muita gente, e que foi retirada exatamente onde muitos agentes culturais iriam ter aqui um ordenado por bastantes meses, não é? E é preciso ter esta questão em conta, porque as escolas não pararam, mesmo que fossem presencialmente, continuaram online. Então, por que não um online? Porque assim, vocês viram em redes sociais, os artistas, todos eles, acabaram por arranjar mil e uma formas de poderem continuar a trabalhar. Por isso, se foi possível dessa forma, também é possível a gente implementar projetos.
Pronto, queria deixar isto. Está aí, agora estamos já, passaram então agora os 10 minutos, vamos dar agora a palavra aos grupos parlamentares e depois vocês terão tempo para responder, portanto, ouvir agora todas as e complementar, se for caso disso, alguma coisa que tenha falhado. Começamos então com o grupo parlamentar do PS e com a senhora deputada Sara Velis.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde a todos, Srs. Peticionários, Sr. Pedro Santos e Sra. Ana Caridade. Talvez valesse a pena fazer aqui um recentramento do tema. Nós estamos, no fundo, em sede daquilo que é a elaboração do relatório que me foi distribuído enquanto relatora, a tratar a petição pelo recuo da suspensão da iniciativa Cultura para Todos, que foi subscrita por 1.071 peticionários e que foi admitida e distribuída a mim como relatora a 16 de junho nesta comissão. Eu queria, desde já, começar por saudar os peticionários e agradecer-lhes também a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje. O programa Cultura para Todos está integrado naquilo que são os programas operacionais 2020, e tem por objetivos, primeiros, apoiar autarquias e instituições locais no desenvolvimento de iniciativas de natureza cultural, promovendo a aquisição de competências e o acesso à cultura junto de populações mais desfavorecidas, excluídas, promovendo a igualdade de oportunidades na fruição cultural e contribuindo para a formação de novos públicos. É por isso um programa que valorizamos muito. O programa tem sido, pois, muito importante a nível local, criando sinergias em termos regionais e condições para a dinamização dos territórios onde todos ganham, as autarquias, as instituições e as associações que o promovem. O programa, segundo as informações que temos, nunca esteve suspenso. Portanto, o programa continua a ter e a estar em funcionamento. Sabemos que a pandemia provocada pelo Covid-19 deixou o setor da cultura particularmente vulnerável e o Governo, e bem, teve que encontrar uma solução para dar resposta às dificuldades que os diferentes agentes sentiram logo desde o início, de forma muito violenta, como aqui referiram, com o encerramento e o cancelamento de várias exibições e de várias atividades. Foi criado, como também já os próprios peticionários aqui referiram, o programa Cultura para Todos, e foi lançada a iniciativa da programação cultural em rede, com um âmbito até mais alargado, portanto, a par do programa Cultura para Todos, corrijo, foi criada a iniciativa Programação Cultural em Rede, com um âmbito mais alargado, permitindo uma maior tipologia de projetos, uma vez que o anterior tinha como principal população-alvo que estava a ser identificada pelas CIMs, pelos autarcas, como população de risco face à Covid-19. Isto não significou, no entanto, qualquer suspensão do anterior programa, porque as informações que temos dizem-nos que o programa continua a ser executado, que as CCDRs estão a avaliar as candidaturas e que nenhum projeto foi suspenso ou retirado. São essas as informações que temos. Surgiu uma reprogramação nos fundos, é certo, comunitários, o que não implicou o cancelamento do programa. E, portanto, eu diria que o objeto, vamos lá, da petição, na sua componente reivindicativa mais direta e de leitura mais direta, tem aqui, neste sentido, o seu objeto, vamos lá, de alguma forma resolvido, não, vamos lá, ignorando que possam existir aqui ou ali algum problema na execução destas medidas. E para já era só. Obrigada, Sra. Presidente.
O cronómetro não está completamente certo. De qualquer maneira, agradeço-lhe. Acho que ficou bastante clara a sua intervenção. Passo então agora à deputada do PSD, doutora Cláudia Bento. Eu hoje estou realmente à força, Cláudia.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Pedro António Vieira dos Santos e a Sra. Ana Caridade, enquanto representantes dos peticionários da petição em análise. Agradecemos a vossa exposição efetuada e as problemáticas que aqui foram levantadas. Sem sombra de dúvidas que esta petição aborda um assunto muito importante. Ela foi subscrita por mais de 1000 subscritores que pretendem assegurar a continuidade do programa Cultura para Todos. Quando falamos deste programa, estamos a referir-nos a um programa que assenta numa lógica de inclusão pela cultura, com uma estratégia e uma missão bem definidas, aqui como foi mencionado e referido pela deputada do PS. Os peticionários justificam esta pretensão, uma vez que tiveram conhecimento através da comunicação social, que este programa estaria em vias de suspensão. Para o PSD, este assunto é muito importante e está no centro das nossas preocupações. Relembro que é quando o anúncio feito pelo Governo no passado mês de maio de uma nova linha de financiamento intitulada Programa Cultural em Rede, segundo o qual as autarquias iriam ter à sua disposição um montante de 30 milhões de euros para a programação cultural, o PSD, em audições realizadas à Sra. Ministra da Cultura, teve a oportunidade de questionar e de abordar esta temática. Fizemos questão de saber que estávamos perante uma eventual transferência de verbas afetas ao programa Cultura para Todos para outras áreas, a pretexto de fazer face a esta crise pandémica. A posição do Ministério da Cultura evidenciou sobretudo através do noticiado na imprensa na altura, que passamos a referir e contextualizando. A nível noticiado no Jornal Público no dia 25 de maio, e passo a citar, o gabinete de Graça Fonseca garantiu que a medida anunciada e que terá à sua disposição um montante de 30 milhões de euros não significa o cancelamento de outros programas. O Ministério da Cultura classifica como mal-entendidos os dados que apontam para o cancelamento do programa Cultura para Todos e para a transferência das verbas que lhe estavam destinadas. Mais, em maio, no dia 25 de maio, na revista Visão, passo a citar, a Ministra da Cultura desmentiu hoje que os projetos financiados no programa Cultura para Todos sejam afetados devido à criação da nova linha de financiamento de 30 milhões de euros para os municípios usarem o programa cultural. Para finalizar, gostaria de questionar que nos pudessem dizer, foram envolvidos centenas de municípios com várias candidaturas apresentadas com o objetivo de proporcionar uma dinamização cultural a cada um dos seus territórios. Qual é que é o verdadeiro ponto de situação do Programa Cultural para Todos? E, por último, quantas candidaturas, por razões de pandemia, as comunidades intermunicipais acabaram por não se candidatar a este mesmo programa? Obrigada.
Certíssimo, em 3 minutos. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria começar por saudar os peticionários por trazerem este assunto tão importante e tão relevante para a Comissão. Nós já nos debruçámos sobre as alterações que ocorreram a este programa Cultura para Todos, porque reconhecemos que é fundamental para garantir a coesão territorial, para garantir o direito constitucional à criação e à fruição cultural, que existam mecanismos específicos que garantam o acesso à cultura a pessoas que, por situações várias, quer seja por pessoas com deficiência, pessoas pertencentes a minorias e outras, não têm o acesso tão facilitado à cultura. Isto é uma missão que nos cabe a todos e é fundamental que isso seja garantido e que faça parte do que é um pensamento estruturado sobre como é que a política cultural deve ser implementada. E nesse sentido, este cancelamento do programa Cultura para Todos, mesmo que nos digam que está a ser que não foi cancelado e que há uma reorientação da própria estrutura do programa e que há um outro programa que procura alargar o âmbito e corresponder a este desígnio, o que nós verificamos é que, como nos disseram os peticionários, não estão a ser cumpridos os contratos, ou seja, os projetos foram alterados, o orçamento foi reduzido, mesmo aqueles que estavam em fase avançada de implementação. E aqui a minha pergunta é a seguinte: se nós tínhamos conhecimento na altura, quando começámos a discutir estes assuntos, nós tínhamos conhecimento que havia projetos que estavam bastante avançados nas regiões do Norte, do Centro e do Alentejo e que já estavam na fase de contratação dos projetos. E eu gostava de perguntar o que é que efetivamente, se sabem o que é que aconteceu a estes projetos que estavam avançados, se eles estão a ser implementados, em que moldes é que estão a ser implementados, e também gostava de realçar que esta alteração teve impactos profundos nos trabalhadores e nas trabalhadoras também. Portanto, não é só nos beneficiários diretos do programa que foram profundamente afetados, mas também os trabalhadores do setor cultural que são profundamente afetados. E aqui a pergunta que eu vos fazia era essa, e também eu não entendi muito bem nas alegações iniciais dos peticionários se esta reorganização do programa nas diferentes CIMs se contou com a contribuição dos agentes culturais que estão envolvidos no desenho dos próprios programas e em que medida é que foram consultados para esta reorganização. E termino. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Passo então à deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os peticionários, de agradecer, além do texto da petição, também a intervenção inicial que fizeram, e de colocar aqui algumas perguntas muito concretas, quando aqui fizeram também e quando falaram dos projetos que estão a ser implementados, naturalmente que a sua implementação é absolutamente fundamental de um ponto de vista da coesão territorial, mas também da coesão social, e isto é algo que, e a colocação em causa no fundo de um conjunto de projetos desta natureza no âmbito deste programa, naturalmente que nos deixa preocupados. E gostaria, para tentarmos perceber neste momento qual é o contexto e qual é efetivamente o ponto da situação, que nos pudessem dar aqui mais algumas informações, porque quanto melhor percebermos o ponto da situação atual, melhor naturalmente estaremos em condições de intervir, de um ponto de vista até institucional aqui na Assembleia da República, para tentar corrigir situações e problemas que possam persistir. Foi dito na vossa intervenção inicial que havia, no fundo, pessoas que tinham ficado sem projetos. Era importante percebermos quantos foram, se têm essa informação, nem que seja de uma forma um pouco mais redonda, quantos foram os projetos que foram cancelados ou que foram suspensos, e efetivamente o que é que aconteceu com os trabalhadores que estavam nesses projetos. Já aqui há pouco falamos da realidade da precariedade dos trabalhadores da cultura, a que se junta também a realidade da desproteção social, por isso também era importante perceber aqui qual é a situação destes trabalhadores. Quantos foram, no fundo, os projetos que viram reduzido o seu orçamento, e se é possível tentar percebermos também a dimensão dessa redução? Eu admito que haja realidades diferentes, mas se nos puderem dar aqui algumas informações mais detalhadas também era importante. E penso que disseram, e pedia que me corrigissem se registrei mal essa informação, que também houve projetos que viram reduzido o tempo de implementação dos mesmos, que também era importante percebermos quantos é que são esses projetos, se tiverem naturalmente essa informação. Como também era importante perceber o envolvimento de quem está à frente dos vários projetos, ou nomeadamente se foram informados de reprogramações que foram feitas, se foram informados do que é que seria o futuro dos seus projetos ou de que forma é que esses projetos iriam ser concretizados para a frente ou não, ou se foram até disponibilizados apoios e recursos, nomeadamente a quem ficou altamente completamente desprotegido por via desta situação e por via até de cancelamentos ou de suspensões até de projetos. Era importante termos aqui um ponto de situação para que, mediante informações mais detalhadas, também possamos naturalmente intervir, exigir respostas e também apresentar propostas para contribuir para resolver a situação. Muito obrigada.
Muito bem, eu acho que está aqui colocado um conjunto de questões bastante claras e, portanto, passa agora para a resposta a Pedro Santos. Não sei se estará online para responder.
Estou online.
Pronto. Sim. Foram claras as perguntas? Estamos então agora à espera de...
Foram claras, acho que sim. Estão-me a ouvir?
Está, sim.
Ok. Então, eu vou tentar aqui organizar-me da melhor forma. Portanto, começando pela primeira... Obrigado pelas vossas perguntas, primeiro, e por se interessarem pela nossa petição. Em relação à intervenção do PS, dizendo que, no fundo, o programa está resolvido e que a nossa petição, o que está patente na nossa petição está resolvido, não é verdade. Porque, na verdade, absolutamente nada avançou, nada mudou em relação ao que estava. Como eu disse no início, na minha intervenção, não há nenhum contrato com ninguém. Portanto, continuamos exatamente no mesmo pé. Eu conheço pessoas da CIM porque já tive trabalhos anteriores e, portanto, vamos falando e o que me dizem é, pá, dizem que agora que isto vai andar, dizem que agora, em princípio... ir andar, pronto, e portanto estamos exatamente na mesma questão. Quando me diz que o valor foi dividido por outras atividades, é precisamente isso que nós, contra isso que nós nos debatemos. Ou seja, o que nos foi dito foi que o projeto, a verba foi, ou melhor, a forma como a verba iria ser entregue foi alargado, ou seja, foi alargado à programação também das câmaras municipais, à programação cultural normal de sempre. E, portanto, foi obviamente que se temos um pão para uma pessoa, temos um pão, damos-lhe um pão. Se temos um pão para duas, temos que dar metade a cada uma, não é? Portanto, o que me está a dizer é que o valor foi dividido para mais que uma atividade. Logo, a atividade que era a principal e a primordial desta verba vai, obviamente, sofrer alterações. E a questão é que até hoje não há um contrato, e eu já falei com algumas CIMs, já sabemos de algumas CIMs diferentes, e não há nenhum contrato. E mais grave, tal como eu disse na petição inicial, é que passamos de uma verba que estava atribuída com explicação, com critérios apertados, com justificações mais do que válidas para uma simples verba para as câmaras, para a programação de sempre. Pronto, eu penso que assim respondo ao PS, portanto, resumindo, não está resolvido. O PSD, aqui, em relação ao PSD, ao que o PSD me pergunta... Pronto, no fundo, a ministra dizia que o programa de Cultura para Todos não iria ser afetado, mas passados estes meses todos, nós continuamos sem nada. Não há, como eu disse, não há um contrato, não há nenhuma verba, não há qualquer verba. Portanto, as pessoas que dependiam destas verbas para fazer a sua vida, e eu conheço casais que vivem só disto, portanto, que vivem da programação comunitária, não receberam qualquer verba destas que estava proposta e que estava prevista. Pronto, há uma afirmação de... A deputada citou o público e a visão, salvo erro. Há uma afirmação da ministra que está patente nesses artigos que diz que o programa Cultura para Todos perdeu importância. E isso nós achamos que é bastante grave, porque... Se há fundos europeus para isto, se a cultura, o tipo de cultura que nós promovemos, que é de inclusão, tem uma importância cabal nas sociedades hoje em dia e que em Portugal tem vindo a crescer e bem E tem sido um trabalho de muitos anos que tem sido feito. De repente a ministra dizer que perdeu importância e então vamos pegar nesta verba e vamos dá-la às câmaras, para nós é, esta parte custa e é muito grave. E é isso que nós estamos a apelar a que seja revisto. Bloco de Esquerda. Portanto, o que eu tenho a dizer ao Bloco de Esquerda é que a informação que temos da CIM é que ainda nada foi contratado em lado nenhum, em nenhuma CIM. Portanto, não há, ainda não chegou dinheiro a ninguém. As pessoas têm sobrevivido com fundos que teriam antes e não destas verbas, obviamente. Quanto à reorganização, que também colocou à pergunta da reorganização, de se nós fomos consultados, penso que foi o Bloco de Esquerda que colocou esta questão. Se nós fomos consultados, fomos. Eu não posso falar por toda a gente, porque eu penso que foram à volta de 300 projetos, estamos a falar de, à volta de 300 projetos no Cultura para Todos, e eu estou inserido em três. Portanto, eu conheço a minha realidade, não conheço todas, obviamente. A mim, o que me colocaram como questão foi o meu projeto. Há um que eu sou autor mesmo, há dois que faço parte. No projeto que eu sou autor, que foi para o qual me contactaram, disseram-me, como já era um projeto há um ano, que o orçamento desse projeto não seria revisto. E aqui também já estou a responder ao Partido Comunista. Portanto, o critério que me deram, logo direto, foi que projetos a 2 anos iriam ser revistos. Projetos a 1 ano poderiam ou não ser revistos. O meu projeto, como também não, é um projeto que inclui médicos, porque é com doentes de Parkinson, portanto, à partida, se há algum projeto que segue escrupulosamente as regras da DGS, será o nosso, não é? Portanto, disseram-me que, tendo essa vertente que em conjunto com o hospital e com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, que não teria problemas em termos da pandemia, e que, sendo só 1 ano, o orçamento continuava válido. Pronto, e em termos da reorganização que me pergunta, foram as perguntas que nos fizeram. Claro que quando a Ministra da Coesão Territorial diz simplesmente que os projetos já não podem ser feitos porque já não podem ser feitos, simplesmente, claro que isso para nós não tem lógica nenhuma, porque nós conhecemos meia dúzia de projetos, que são os mais de meia dúzia, onde estamos inseridos, mas não conhecemos, obviamente, todos. E aqui eu passo para o Partido Comunista, que nos pergunta se temos informação de quantos projetos é que foram cancelados. Não sabemos. Como eu disse, eu tenho informação que seriam à volta de 300 projetos que estavam inicialmente. Portanto, isso também é uma informação vaga, porque quem tem essa informação é a CIMA. Portanto, nós somos associações que concorremos ao concurso promovido pela CIM, e depois a CIM é que terão, ou algum organismo que controle depois a CIM é que terá essa informação com mais precisão. Em relação à dimensão da redução, quem pode responder com mais exatidão também é a Ana Caridade, que está do outro lado, e eu, do que tinha a responder, acho que é isso, acho que respondi a tudo.
Então obrigado. Vamos passar então, obrigado, agradeço, vamos passar então para a Ana Caridade, ainda tem aqui 2 minutos, se conseguir ficar dentro do tempo.
Sim, damos aqui alguma ser, tentar ser breve. É assim, relativamente aos reajustes, o Pedro teve sorte nisso, não é? No caso do projeto dele, que foi falado nesse sentido. Por exemplo, no caso do nosso, houve uma redução, estava em ano e meio, passou para 12 meses e com uma redução de orçamento. Algumas informações que nós temos, claro, porque não vamos dizer que temos informações de todos os projetos a nível nacional, não temos, nem temos forma de perceber, o que nós vamos falando é com pessoas que nós conhecemos, e alguns dos projetos foram, como é o caso nosso, reduzidos, retirados verba. Por exemplo, a primeira informação que eu tive relativamente à verba foi que iriam dar 30% da verba inicial. Depois, sei que conseguiram negociar mais um bocado, mas neste momento eu não faço a mínima ideia qual é a verba que nos poderão dar. Mas já dizendo que temos uma redução de 6 meses. 6 meses para quem trabalha em artes, é, como sabem, é bastante, não é? E até compreendo nesta altura que haja uma redução por causa desta questão do Covid, não compreendo daqui em que as coisas têm a tendência para ser resolvidas e não compreendo que de 12 meses, de 18 meses passem para 12, não é? Quando supostamente mais para a frente as coisas terão melhores. Pronto, o que também sabemos a nível das CIMES é que se o orçamento foi reduzido, isto aqui 2 e 2 é igual a 4, porque se o orçamento foi reduzido, automaticamente não vai haver dinheiro para os projetos da forma como tinham. Ou são reduzidos ou são cancelados. Alguns foram cancelados. O valor para Braga, e vocês podem ver isso, o valor para Braga era de X, e podem ver qual era o valor, e esse valor foi reduzido. O que é que fazem com isso? E é isto que eu vos deixo. Se o valor foi reduzido, vejam como é que os projetos terão sido. Que é assim, que nós, não, maior parte de nós, que eu saiba, que das pessoas com quem eu falei, não foram consultadas para fazer esse reajuste. O reajuste é feito pelas CIMES. Sim, tinha perguntado se as pessoas já estavam no terreno a trabalhar e era bastantes projetos estavam no terreno já a trabalhar, nós inclusive, e que nos foi cancelado, dinheiro gasto, porque, por exemplo, com o Pedro, porque temos um trabalho de investigação do movimento e da música, fazendo esta ligação, e nós já investimos, por exemplo, em sintetizadores. Né, em pequenas partes de sintetizadores. E outra questão que gostaria aqui de referir é que a nossa petição entrou no primeiro dia, quando veio, porque é isto que só aqui fazer aqui uma parte relativamente à senhora deputada do PS. E desculpem que eu não, os nomes para mim são terrível. E assim, esta petição entrou no primeiro dia. E saiu na comunicação social que ia ser cancelado. Depois, no dia seguinte, é que a senhora ministra veio dizer que não era cancelado, mas era reduzido. E nós continuamos com a petição. E vejam que em menos de 24 horas atingimos 1000 e qualquer coisa de pessoas, porque não foi em 24 horas, porque aquilo foi. Nós colocamos a petição no final do dia e a meio da tarde do outro dia já estávamos mais de 1000. Por isso houve realmente uma grande envolvência dos agentes culturais para que realmente travássemos isso e que a comunicação, quando saiu da senhora ministra, penso que no público, quando saiu da senhora ministra a dizer que não foi cancelado, mas foi cortado, vinha também a informação da nossa petição que já estava a ser colocada. Pronto, era só esta parte que era. Porque nós não fizemos isto porque nos apeteceu. Fizemos isto porque vimos as coisas cortadas.
Muito bem, acho que ficou esclarecido. Nós é que agradecemos o vosso empenho em resolver os vossos problemas e os problemas das pessoas que representam. Mas acho que damos aqui então concluída esta, sem prejuízo que depois possam conversar com os grupos parlamentares, enviando mensagens grupo a grupo, para que possam esclarecer e aprofundar alguma questão. Damos então concluída esta audição. Senhores deputados, também damos por concluída esta nossa reunião, porque já não há mais nada para avançar hoje.